9h28, 9h28, estamos de volta aqui na Rádio Taquara com o nosso painel 1490. Hoje, quinta-feira, dia 17 de junho de 2021. Uma ótima quinta-feira para você, obrigado pela companhia, pela audiência aqui na Rádio Taquara. E lembrando que você pode participar do nosso sorteio, amanhã tem o sorteio da Pantufa Magnética, o oferecimento do Gelson Colchões. Então você pode participar conosco aqui do sorteio, só ligar para o 3542-2244, deixar o seu nome no, comigo ou nos intervalos comigo, né? Ou durante o programa com o Josué Ferreira. E também pode mandar o WhatsApp aqui para a Rádio Taquara com o nome, também vai estar concorrendo, né? O WhatsApp da rádio é o 3542-2244, o mesmo número do telefone aqui da Rádio Taquara. Então você pode participar conosco do sorteio, levar a pantufa magnética amanhã do Gelson Conchões, parceria aqui com o nosso programa. E eu estou recebendo agora no programa vice-prefeito de Parobé, também secretário municipal de assistência social, o Alex Pora. Bom dia.
Bom dia, Vinícius. Alegria muito grande poder mais uma vez estar aqui na rádio, conversando com a nossa comunidade, conversando com a nossa região. Quero cumprimentar a nossa coordenadora também do CRA, do CREAS, que está aqui junto com nós, a Cláudia de Cristo. Trazemos duas pautas importantes hoje aí para nós estar conversando com a nossa comunidade, né? Que no último dia 12 aí nós tivemos então o dia de combate ao trabalho infantil, né? E no dia 15 agora então nós temos o dia de violência contra o idoso. São duas pautas importantes que a Cláudia é a nossa coordenadora lá do CREAS, que vai estar falando junto com a nossa comunidade.
Com certeza. Também Cláudia, assistente social, coordenadora do CREAS lá de Parobé, bom dia.
Bom dia, Vinícius. Bom dia a todos os ouvintes.
Vamos conversar então sobre estas duas ações, duas pautas, dois temas que vamos abordar hoje aqui na Rádio Taquara. E começando pelo que já passou, né? O dia 12, né? Dia do Trabalho Infantil, foi no último sábado. Quais foram as ações realizadas e qual o enfoque dessa data, então, na prevenção ao trabalho infantil?
Sim. Bom, todo ano a gente, essa data marca, né, e o CREAS como serviço que atende essa demanda sempre procura fazer alguma coisa assim para destacar, né, a importância de falar do tema. E este ano, assim, a gestão, na verdade, na Secretaria de Assistência aqui, na pessoa, né, do vice-prefeito e o Bora estando agora também secretário de assistência social, nós temos procurado sempre nessas datas, não só relacionado ao trabalho infantil, idoso, mas agora, passado dia 18 de maio, a gente teve o dia, né, de combate à violência sexual, vem se tentando sempre fazer, né, alguma atividade no sentido de fomentar a lembrança, né, alusiva a essas situações de violação, mas também principalmente a prevenção, falar da prevenção. Dentro desta pauta do dia 12 de junho, nós elaboramos, né, lá na secretaria, assim, material, cartazes e folders que estão ainda sendo distribuídos pelo Conselho Tutelar, que é um parceiro assim, que vai ajudar assim, na distribuição desses materiais nos serviços. E fizemos assim, né, uma passagem por outros meios de comunicação e no próprio, né, site da prefeitura, falando assim desta situação, né? Porque o trabalho infantil, entrando assim um pouquinho no assunto, né, Vinícius, eu falava na semana anterior e na numa das rádios aí que a gente esteve, é muito mais fácil nós virmos aqui, apesar de ser um assunto muito mais pesado, mas falarmos, por exemplo, assim, de violência sexual contra criança e adolescente, que é um tema que choca, que causa indignação, do que vir falar sobre o trabalho infantil, talvez. Porque a questão do trabalho infantil ainda é um assunto que gera um pouco de polêmica por questões.
Eu acho que também tem a ver, não sei se a Cláudia pode me corrigir, o Alex também, se eu estiver errado, mas existe uma polêmica em relação a trabalho infantil. Tem muita gente que defende que as pessoas, às vezes eu digo uma criança, mas eu digo principalmente adolescentes podem trabalhar ou podem criar trabalho, enfim.
Sim.
E como é que vocês veem essa polêmica na sociedade?
A gente falava, né, que eu sempre destaco, né, que a gente não vem, assim, falar de trabalho infantil no sentido de fazer, né, um confronto com a forma de pensar das pessoas da sociedade, mas sim... poder, assim, abordar o tema resgatando um pouco da história, né, do contexto no país, né, de onde vem o trabalho infantil e poder, assim, trazer este assunto destacando que ainda existem, sim, situações de violação, de trabalho de maneira extrema e que influencia em vários aspectos do desenvolvimento de uma criança, de um adolescente. Então, ninguém, assim, vem falar, né, do trabalho infantil no sentido de reforçar aqueles jargões de que trabalhar enobrece, trabalhar dignifica, é melhor estar trabalhando do que estar roubando. A gente concorda com isso. Trabalhar dignifica, né? É melhor estar, né, fazendo alguma atividade do que estar na rua, né? Outro dia, enquanto eu estava na rádio, assim, uma colega me mandava mensagem, dizia, mas tem que deixar a piruada trabalhar, né? A gente não vem, assim, dizer que este jeito de pensar, que esses jargões, né, não estejam corretos, né? Eu trabalhei, né, quando adolescente, eu ajudei os meus pais. Aí a gente precisa entender que nós estamos falando de dentro de um serviço da política de assistência social de média complexidade.
Mas eu penso que aí é uma questão diferente, né? Por exemplo,
exatamente.
A Cláudia vai dizer assim, eu trabalhei, eu ajudei meus pais. O Alex certamente deve ter ajudado os pais também, né?
Uhum.
Eu aqui ajudei meus pais quando... Mas
isso pai... trabalhar, tá? É isso trabalhar. É ajudar.
Mas meus pais nunca deixaram de fornecer, de garantir que no horário da escola eu fosse para a escola. Nunca deixaram de garantir que era total prioridade para a escola, inclusive. Então, eu acho que essas coisas...
De maneira que isso...
O que seria, vamos dizer...
A tua fala, Vinícius, é muito boa. E geralmente, realmente assim que a gente vem tratando esse assunto. Né? Nós viemos aqui abordando esse dia que nós tivemos alusivo, que essa é a intenção, dar para a criança o que é da criança. E que existe maneiras de que adolescentes, a partir dos 14 anos, possam se inserir no mercado de trabalho, num contraturno escolar. Isso que a gente vem orientando e trazendo em todas... inclusive, a gente traz aqui hoje, Vinícius, várias parcerias que tem, onde o município oferece situações de emprego para crianças e adolescentes de 14 anos. Já existe maneiras legal que isso seja feito. Então, é essa a nossa intenção de divulgação também no dia de hoje, né, o Vinícius?
Porque o trabalho infantil não poderia, por exemplo, ser um trabalho que impedisse a criança de estudar.
O que eu falava na semana passada, assim, por exemplo, vamos pegar como a realidade de Parobé, tá? Num sábado de frio, chuvoso, tu sai de dentro do teu apartamento, da tua casa, tu vai no mercado comprar... coisas, né? Suprimentos, guloseimas para te ficar em casa, na Netflix, né? No frio. E aí tu te depara... Isso é uma situação real, né? Aí tu te depara com na esquina, assim, antes do mercado, com uma criança ali de mais ou menos 5, 6 anos. Provavelmente com um irmão ou um familiar de mais ou menos 15 anos. Com uma carrocinha, um cavalo... juntando recicláveis ali, né, perto, naquelas redondezas. Então, isso é trabalho infantil. E isso faz, né, com que a gente precise, assim, parar e olhar para essa família, identificar a situação e poder pensar, assim, o que, que dá para oferecer, não só para a criança, mas para a família, para que ela não precise depender daquilo ali, né, da mão de obra da criança, do adolescente. E aí a gente tem, assim, o símbolo do dia, né, 12 de junho, ele foi instituído, né, aqui no Brasil, na verdade, em 2002, foi quando a OIT, né, Organização Internacional do Trabalho, instituiu, né, que o trabalho infantil tinha que ser pensado, né, e colocou o dia 12 de junho como dia de combate. Aqui no Brasil foi em 2007, né, a lei 11.542 de 2007, a lei que aborda sobre isso, regulamento. E aí tem um símbolo que foi instituído, né, que é um catavento, que ele representa os cinco continentes, aí o movimento que o catavento faz é essa sinergia, a troca de várias políticas públicas, o colorido, que é para destacar o lúdico, a brincadeira, né, o direito da criança, né, a brincar. E aí eu falava assim da questão histórica, o jeito de pensar da que a gente tem, porque quando a gente fala sociedade, a gente é sociedade também, né? Vem lá dos nossos antepassados, né? Assim, o trabalho infantil no Brasil, ele começa lá em 1530, quando as embarcações iam chegando e existiam os chamados grumetes, que eram as crianças que limpavam as embarcações, faziam os trabalhos menos pesados. Depois, com o tempo, veio os pajens, que limpavam os camarotes da nobreza, né? Faziam aquele trabalho menos forçado. Com a chegada dos jesuítas no Brasil, as crianças começaram a ter direito de aprender a ler e escrever. Mas, por muitos anos, o filho do escravo, né, que trabalhava para o fazendeiro, ele aprendia a ler e escrever, mas ficava em casa fazendo serviço doméstico ou ia ajudar, né, o pai na lavoura, e o filho do fazendeiro ia para estudar, né, quando começou as instituições aí de ensino. Lá em 1582, a Roda dos Excluídos, nas Santa Casas de Misericórdia, tu fazia uma caridade. Tu ia lá, pegava uma criança, adotava. Mas, né, historicamente, assim, se sabia que isso estava, às vezes, muito atrelado à questão do levar uma empregada, né, para casa. Um menino, né, que fosse trabalhar, né, fazer o trabalho na lavoura, fora de casa. E assim, né, foi evoluindo essa questão do trabalho infantil até se chegar em 1994, que foi o primeiro fórum nacional aqui no Brasil, que veio falar, né, sobre os direitos. Então, se desde 1990 existe o ECA, em 94, né, 4 anos depois, se pensar num fórum nacional para abordar sobre isso. E aí depois vem as leis trabalhistas, que então vão falar da necessidade de uma sintonia entre assistência social, educação, saúde, já que a criança é tida como um sujeito integral, né, de direitos integrais. Então, vamos, né, ter uma evolução, que hoje a gente tem, assim, possibilidades. Claro que a data e esse movimento que a gente faz no município, ele também vem ao encontro de chamar atenção para a importância da comunidade se dar conta de que, assim como existe a necessidade de romper com alguns preconceitos, como assim, deixa trabalhar, né? Mas vamos olhar o que é essa atividade que essa criança faz, o que é ficar em casa cuidando dos irmãos e o que é não ter tempo para ser criança, né? E quais são os prejuízos que uma criança, né? E aí a gente vai ter, assim, prejuízos físicos, porque em muitos casos que nós recebemos denúncia, a gente vai ver, são atividades que realmente podem e causam situações, assim, prejuízos físicos. Por exemplo, uma criança de 5, 6 anos, numa carroça, catando recicláveis com seu irmão, que também é menor, essa criança está sujeita a acidentes, até a deformações, né? Quantos adultos aí que trabalham, assim, hoje, assim, se queixam de situações, né, de físicas, né, por ter exercido atividades quando ainda não estavam plenamente, né, constituídos, assim, questões psicológicas, as crianças às vezes, né, vivem esse sentimento de ambivalência, assim, de querer desenvolver uma atividade para ajudar a família, mas ao mesmo tempo o desejo de poder estar fazendo coisas de criança. Então, também o trabalho infantil causa esse tipo de sofrimento. É um tipo de violação que traz outras violações, né? Então, o trabalho infantil acaba sendo uma violência agregada à violação e comprometimentos, né? Consequências físicas, psicológicas, a questão, assim, econômica, que eu falava outro dia, se olhar as pesquisas, uma criança que começa a evadir a escola, a desenvolver atividades, assim, né, para ajudar no sustento da família muito cedo, provavelmente ao chegar na adolescência, ela já está não querendo mais permanecer na escola. Ela vai evadindo e ela vai provavelmente ter uma consequência econômica na vida, porque ela vai repetir o ciclo de vulnerabilidade da família, né? Porque vamos pensar uma criança que hoje vive com uma família de baixa renda e que ela precisa, assim, trabalhar e que ela não é incentivada, né, a priorizar e buscar outros espaços, estar em outros espaços, que ela não é inserida e incluída para o desenvolvimento integral. Esse desenvolvimento específico da educação, o ensino-aprendizagem, vai começar a ficar defasado e ela não vai conseguir concorrer aos mesmos espaços, né, que aquelas crianças que estão hoje participando de um projeto no turno inverso, que estão inseridos na escola. E até pela própria questão de que vai chegando a adolescência, daqui a pouco você prefere realmente estar contribuindo e tendo uma renda do que estar num espaço onde existe outros tipos, né, de regramentos. Então, essa questão escolar e essa repetição, né, a gente fala, vai fazendo que muitas crianças vão tendo uma defasagem, né? E quando eu falo, assim, do trabalho infantil atendido no CRES, a gente fala de situações, assim, de crianças que, por exemplo, saem para vender aquilo que a mãe confecciona em casa, de porta em porta, e nós atendemos agora, não faz muito tempo, uma situação que me marcou bastante, assim, que veio para nós como uma situação de abuso. Mas a menina e o irmão saíam vender coisas na rua que a mãe confeccionava. E há muito tempo elas estavam sendo observados. E um certo dia, quando a menina estava, né, sozinha, acabou sendo, né, seguida e quase abusada, assim. Duas violências na mesma. Mas se o técnico não tem este olhar para isso, eu vou atender somente, pontualmente, a questão do abuso, da violência sexual. Vou fazer encaminhamentos e vou ficar nesta demanda. Mas existe uma outra realidade muito mais complexa por trás, porque aí você precisa ouvir essa mãe, ouvir esse pai, cadê os outros irmãos? Aí você vai ver que esses dois menores estavam vendendo coisas, mas tem outro que cata recicláveis junto com o pai, com a mãe, que já parou de estudar aos 13... que já parou de estudar aos 13 e já está com 16, e que para eu inserir em uma das alternativas que eu tenho, eu já vou ter dificuldades. Porque daí, assim, a gente fez um breve resumo, um apanhado, assim, do que existe. Por exemplo, em Parobé, nós temos na Calçados Bibi um projeto que é chamado Fábrica de Talentos, que é uma parceria da Bibi com o Senai, teve início lá em 2010, que profissionaliza jovens a partir dos 14 anos, né? São mais ou menos 1.200 horas, né, que o adolescente a partir dos 14 anos, né, já pode se inserir, pode participar, fica 4 horas por dia, vai aprender todas as atividades dentro da empresa, inclusive até podendo chegar na gestão. Mas um menino de 14 anos que já tem, né, nesse caso, assim, exemplo, que tá, já parou de estudar, né, evadiu lá no sexto ano, eu tenho a opção, mas eu não consigo colocar esse público nessas oportunidades. Então, por isso da importância da prevenção, né? Nós temos o SENAC também, que é uma parceria onde as inscrições são feitas diretamente no SENAC, né, também a partir dos 14 anos, é necessário estar estudando também. Geralmente ali nos últimos anos do ensino fundamental, se espera que uma adolescente de 14 anos esteja, né? A Calçados Boteiro tem aí uma idade um pouquinho maior, mas também há uma grande dificuldade, às vezes, da gente atender, assim, adolescentes. Às vezes a gente atende no CRES adolescentes que estão em medida socioeducativa, uhum, e aí a gente quer inserir eles nesses espaços, a gente vai ver que a escolarização não existe. E foi, né, inserido, né, a atividade em turno integral, deixando, né, o estudo de lado. E aí também existe a parceria com o CIEE, né, através da lei dos estágios, né, que aí a partir dos 16 anos. Isso tudo a gente mandou para comunicação da prefeitura e está sendo disponibilizado no site, assim, até para a comunidade ter acesso. Mas é importante, assim, falar que a data e o objetivo, assim, né, do material desenvolvido e desses espaços que a gente, né, esteve, está falando, a oportunidade, a grandeza, né, desse momento, desse espaço, é fazer, assim, com que a comunidade, né, a sociedade, a gente, assim, olhe para isso. Até porque com a pandemia, o trabalho infantil, a gente percebe que está chegando muito mais demandas, né? A grande maioria dos casos que a gente atende no CREAS vem do Conselho Tutelar, né? Porque já são aí os casos atendidos nos CREAS, né? Já são casos em que houve a violação de direitos, em que houve algum tipo de violência. E a gente está recebendo muito, assim, casos que contém trabalho infantil nas demandas ou já vem só por essa demanda.
Sim.
Em função de que a pandemia fez também as famílias, né, terem que buscar alternativas.
Muita perda de renda, né?
Muita perda de renda. Teve aí o auxílio emergencial, mas que a gente sabe que para muitas, assim como teve uma discrepância, talvez assim, de não se ter tempo e ter sido ofertado de uma maneira até talvez desmedida, sem muito critério, né, o auxílio emergencial, mas para aquelas famílias assistidas pela política de assistência social e nesses equipamentos, a gente sabe que para a grande maioria foi uma renda
importante.
E que ainda assim fez muitas famílias que antes nem tinham esses benefícios, nem faziam parte desses tipos de transferência de renda, precisarem passar a receber. E aí são aquelas famílias também que às vezes não acessam os serviços, não buscam os serviços, tentam se manter de maneira autônoma e aí foram buscando outras formas. E com esses novos arranjos econômicos, a gente percebe que vai aumentando o envolvimento das crianças e dos adolescentes nessas situações. Então, claro, é bem importante, assim, separar, né, o joio do trigo. Isso é muito importante a gente falar e destacar, assim, que quando a gente vem abordar sobre trabalho infantil, a gente não vem fazer, né, uma fala punitiva e dizer, ah, isso está certo, isso está errado. A gente vem fazer cada família, né, cada adulto responsável pensar sobre como vem olhando para isso e colocar à disposição os serviços, né?
Criança, né?
Exatamente.
Eu tenho mais 5 minutos só e a gente ainda tem o dia do idoso, então não sei se vocês fazer o arremate na questão infantil e passamos rapidamente para o dia do idoso, que nosso tempo acabou ficando mais enxuto.
Não, podemos fazer sim, Maurício, mas tu viu a importância de nós estar divulgando esse dia 12. A Claudinha, que nos acompanha, ela está muito, muito bem informada e tem amplo conhecimento da importância desse trabalho. E cabe a mim, né, quanto gestora da Secretaria de Assistência Social e vice-prefeito do município, dar toda a sustentabilidade necessária que a gente consiga divulgar a importância desse trabalho, como foi a importância do último dia 18, né, Claudinha, que nós fizemos uma semana de abuso, então, quanto a criança e adolescente, também fizemos um trabalho muito bonito no nosso município. E agora tem, então, agora dia 15, nós tivemos, estamos também com o combate à violência contra a pessoa idosa, né. O serviço de convivência hoje, junto com o CREAS, tem uma parceria que a gente faz esse fortalecimento de vínculos, né? São 67 famílias atendidas de idosos, Claudinha, né?
Sim.
E a Claudinha pode nos falar mais um pouco, então, a respeito desse dia tão importante.
O que a gente percebe, né, Vinícius, que sempre que a gente fala de um tema, a demanda aparece, né? Então, foi falado, né, durante uma semana inteira sobre enfrentamento ao abuso sexual, triplica as denúncias. Fala-se de trabalho infantil, triplicam as denúncias. E o mesmo a gente, né, vem falar sobre o enfrentamento, né, da violência contra o idoso. O CREAS, ele é um serviço que, então, atende, né, como eu dizia, todas as formas de violação de todos os públicos, não só de criança e adolescente. Então, a gente tem lá uma equipe no CREAS, né, em Parobé, em que a gente organiza para que cada técnico e duplas atendam, né, um tipo de demanda e de público. Temos a Marta, que é hoje, assim, a assistente social mais referência, assim, com esse público, com o apoio da Elisângela, né, psicóloga que está lá. E a gente tem muitas situações, assim, de denúncias e violações contra o idoso. E aí, dentro desse público, a gente vai ter, né, várias formas de violência, assim, né, violência financeira ou material aparece bastante, que é aquele idoso que às vezes vai lá no banco, assina sem nem saber o que está assinando, né, contraindo empréstimos e depois a sua renda ficando, né, insuficiente para, né, sua manutenção. Violência física, negligência, violência psicológica, inclusive violência sexual, assim, contra idoso. Eu diria que até a violência psicológica, ela está presente em tudo, assim, porque o idoso, assim, né, vítima de abandono e de exploração econômica, material, ela vai acabar ficando sempre com o sentimento de que tem que ajudar, porque geralmente são pessoas da própria família, mas ao mesmo tempo se sentindo explorado. Então, a gente tem um número bem grande, assim, de prontuários desse público, de idosos, com as mais variadas, né, então, situações de violação. E aí, o que a gente fala, assim, né, que pode ser feita a denúncia, o Disque 100, um canal de denúncias, aí existe também o número de outros espaços, como o 181, ou 190 mesmo, uhum, e o próprio número do serviço, do CRES, que é o 3543-8662. Os casos de violência contra idosos, eles podem chegar direto ao serviço.
3543-8662, além daqueles números já
conhecidos. Disque 100, né, que é o mais, uhum, né, comum. Então, pra, mais ou menos isso,
os
assim.
Os serviços que, para a questão dos idosos, assim, o que se oferece? Se oferece em oficina? O que se oferece, assim?
Dentro do CREA, se trabalha com o PAEF, né, que é o Programa, né, de Atendimento Integral, Atenção Integral à Família. E é preconizado tanto o atendimento ao indivíduo, à família, como também grupos, né? Uhum. Com a pandemia, desde o ano passado, a gente ficou limitado ao atendimento individualizado, inclusive até com o público idoso, boa parte de tempo sem conseguir fazer o acompanhamento como se gostaria e se fazia, com visitas domiciliares, in loco, que sempre é muito mais demandado, né? A técnica que acompanha esse público, ela vai ter grande parte das suas intervenções fazendo atendimentos no CREAS com familiares, reuniões para, né, fazer a mediação de conflitos, que sempre tem muita mediação de conflitos no grupo de filhos e familiares, cuidar daquele idoso, e através de visita domiciliar para ir, né, até o idoso. Porque geralmente são idosos com grandes limitações também, né?
Uhum. Então, esses serviços o pessoal pode acessar, né?
Pode acessar. A ideia é que, né, consigamos passar por esse período, né, de pandemia e voltar a ter o serviço de convivência, assim como também temos o serviço de convivência para pessoas com deficiente, que acontecia no CRES e também teve que, né, ser suspenso na maneira grupal e acabou se limitando ao acompanhamento também em domicílio, individual. Então, são algumas formas de atenção.
Torcer para passar essa pandemia logo.
É.
Alex, Cláudia, obrigado pela presença aqui no nosso programa e continuamos sempre à disposição, convidados a voltar aqui para a gente estar tratando dos temas da assistência social.
Eu que agradeço pelo convite. Quero aqui parabenizar então de novo a nossa coordenadora do CREAS, a Claudinha. Vale destacar aqui também, Vinícius, que desde que a gente assumiu a gestão, a gente se preocupou em parceria com a coordenadora, de que todas as equipes de atendimento do CREAS, seja ela com equipes psicológicas, assistente social, esteja completa para que possa atender a nossa comunidade. Fortalecemos, então, novos contratos, né? Uhum. Coordenadora de psicólogo, assistente social, fortalecendo também o CRAM, Centro de Referência de Atendimento à Mulher. Damos todas as estruturas necessárias para que a gente consiga fazer esse atendimento, que a demanda aumentou muito neste período de pandemia. Então, eu não podia deixar de passar a oportunidade e falar sobre essa situação. Prazer, mais uma vez, estar aqui junto na rádio. Um forte abraço e até a próxima oportunidade.
Obrigado, Alex. Obrigado, Cláudia.
Obrigada. Obrigada, Vini. E à disposição sempre.
Perfeito. 9:58. Vem aí o boletim da vacina aqui na Rádio Taquara.
Acompanhe na Rádio Taquara todas as informações da vacinação contra a Covid-19 e a gripe. Oferecimento, Faculdades Integradas de Taquara, é bom te ver aqui. E Lavanderia Gaúcha, 60 anos, na Rio Branco, 949.
Bom dia, ouvintes da Rádio Taquara. Vamos agora ao boletim de vacinação das prefeituras do Vale do Paranhana. Até o dia 9 de julho estará ocorrendo a terceira etapa da vacinação contra a gripe para as pessoas com comorbidades, com deficiência permanente, integrantes de forças de segurança, de salvamento e armadas, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo rodoviário de passageiros, trabalhadores portuários, funcionários trabalhando em prisões e unidades de internação, adolescentes cumprindo medidas socioeducativas em unidades de internação e população privada de liberdade. Essa faixa etária e também as pessoas acima de 60 anos que ainda não se imunizaram poderão aplicar a vacina contra a gripe nas unidades básicas de saúde dos 6 municípios da região. Hoje, a Secretaria de Saúde de Riozinho também promoverá um mutirão de vacinação da gripe em localidades do interior do município,